Boa noite a todos, mais uma vez. Pronto, são 9h05, vamos então dar início à nossa sessão de esclarecimentos. Conforme prometido, nós tínhamos então ficado de fazer as nossas diligências no sentido de apurar o que é que tinha acontecido e também no sentido de influenciar positivamente o rumo da situação em relação à liquidez internacional. Recapitulando, pá, nós sempre tivemos a promessa do, quer diretamente do Secretário de Estado, quer dos legisladores com quem estamos a dialogar ao longo deste processo, que iríamos ter liquidez internacional, quer para o póquer, quer para as apostas cruzadas. Tal sistema onde funciona uma Betdá com uma Betfair. No entanto, há cerca de um mês e meio, dois, houve então essa notícia por parte de uma responsável pelo turismo, de uma legisladora, que, enfim, perante uma questão num briefing, disse que o mercado iria abrir com liquidez fechada, ou seja, os jogadores portugueses só poderiam jogar contra jogadores portugueses. Para ser mais correto, poderíamos jogar contra jogadores portugueses e os jogadores estrangeiros que aceitassem, quisessem entrar aqui em Portugal para jogar connosco. Ou seja, na prática, não iríamos ter liquidez internacional. A justificação que nós tivemos por parte da responsável por esta afirmação foi que isso é aquilo que nós podemos assegurar nesta altura, mas mantemos a nossa palavra, tal como sempre vos dissemos, o objetivo é termos liquidez internacional. É nisso que estamos a trabalhar e é isso que iremos alcançar, ok? Iremos tentar alcançar. Desculpa, aqui um acidente. Continuando então. O que é que aconteceu? Nesta altura, nós Portugal, nós o turismo, não tem condições para garantir desde já que as apostas cruzadas e o póquer funcionem com liquidez internacional, porque isso requer uma série de requisitos técnicos e legislativos. Vai ser preciso criar regulamentos específicos para regular a liquidez internacional. No entanto, aquilo que nos foi dito é que, por enquanto, nós aceitamos trabalhar com o mercado sem liquidez nacional. Quem quiser operar com estas condições poderá fazê-lo. No entanto, estamos a trabalhar para o mais breve possível termos a liquidez internacional. Ora, um resumo então de tudo isto, um apanhado de tudo isto. Tendo em conta as expectativas negativas que, obviamente, aquela afirmação se nos colocou, expectativas negativas que realmente se levantaram quando ficamos a saber da boca da legisladora que não teríamos liquidez internacional assim que o mercado abrisse, nós, enfim, e outros players no mercado ficámos com receio, obviamente, que não pudéssemos ter liquidez internacional num longo prazo e que, enfim, de alguma forma o objetivo inicial tivesse sofrido um desvio, uma alteração. Desse ponto de vista, ficámos descansados. Ou seja, quer nós, quer, insisto, todos os players do mercado estamos convencidos que o legislador está realmente empenhado em garantir-nos liquidez internacional. Falo por mim, pessoalmente fiquei completamente descansado depois da reunião que tivemos junto do legislador. Assim como, enfim, outras informações e outras diligências que fomos tomando entretanto. Portanto, diria que nesta altura será um dado que iremos ter liquidez internacional e, enfim, valorando a situação, podemos dizer que são notícias positivas nesta perspectiva, na perspectiva que tivemos, enfim, a pensar que poderíamos não ter. Agora, há aqui uma visão menos negativa e algo que, francamente, nos frustrou as expectativas iniciais, que é certo, iremos ter liquidez internacional, estamos convictos disso, no entanto, vai demorar tempo até termos esta liquidez internacional. Vai demorar tempo para o póquer, vai demorar tempo para as apostas cruzadas. No caso do póquer, será mais rápido, uma vez que os regulamentos já estão prontos, né? Portanto, falta ainda o tal regulamento das apostas cruzadas. No caso, desculpem, o regulamento da liquidez internacional. No caso das apostas cruzadas, falta o próprio do regulamento das apostas cruzadas a ser aprovado e depois, ou cumulativamente também, o regulamento da liquidez internacional. E sempre fui honesto convosco, creio que valorarão de forma positiva, enfim, a minha postura convosco, e por isso tenho que vos dizer que se, quando as expectativas eram mais positivas em termos de tempo, eu partilhei convosco também e achei que, com os dados que nós tínhamos à altura, que seria possível termos as apostas, inclusive as cruzadas, já no início deste ano. Nesta altura, tenho que vos dizer que tudo somado, e este tudo somado é todos os regulamentos que são necessários ser aprovados, toda a burocracia, ou seja, todos os passos que serão necessários dar até podermos ter, por exemplo, uma Betfair a funcionar em Portugal, todos os requisitos técnicos que as próprias casas terão que adotar antes de poderem oferecer os seus produtos a nós, os utilizadores portugueses, e estes requisitos, no sentido em que terão que fazer ajustes ao seu software para que se possa enquadrar nos requisitos que a lei portuguesa tem, e que é diferente de todas as outras, é diferente do modelo inglês, que nesse caso seria só copiar e colar, mas não é assim que funciona. Então dizia que, no caso das apostas cruzadas, eu acho que podemos apontar para o final deste ano com os dados que nós nesta altura temos. Não, gostaria de vos poder dar outra notícia nesta altura, mas olhando realisticamente a quantidade de passos que vamos ter que passar, esta é a realidade. É a realidade. Não vamos conseguir ter mais rápido, conforme nós estávamos a contar as apostas cruzadas. Como eu disse, no caso do póquer, temos a perspectiva que será mais rápido. Enfim, acho que era importante vocês terem esta informação, passar-vos esta informação, de forma a poderem ajustar as vossas expectativas e, enfim, no caso daqueles dos mais interessados, poderem tomar alternativas, tendo em conta que não será uma coisa tão rápida, okay? Tão imediata, até termos a liquidez internacional. Sendo certo que, e agora é só um minuto para vos dar uma opinião pessoal, de acordo com aquilo que nós sabemos que se passa, que se passou, né, no resto da Europa, é possível que em Portugal possa surgir, entretanto, algum operador interessado, tal como surgiu em França, ou seja, no modelo em que, ok, vamos ter liquidez nacional para o operador poder operar, mas aceitamos também jogadores estrangeiros que aceitem submeter-se às regras de Portugal. Portanto, até termos a verdadeira liquidez internacional a funcionar, portanto, também para o poker, é possível que haja interessados a operar neste modelo. É possível, não estou a dizer, isto não é uma promessa, não estou a dizer que vai acontecer. No caso das apostas cruzadas, com o conhecimento que eu tenho do mercado, posso-vos garantir que isso não irá acontecer, ou seja, não há qualquer operador que esteja disponível para trabalhar com um mercado tão reduzido como o nosso, 10 milhões de habitantes, e portanto nem mesmo liquidez fechada nós vamos conseguir ter um operador do tipo Betfair, uma Betfair que esteja interessado a trabalhar no nosso mercado sem termos liquidez internacional. Pelo que, no caso das apostas cruzadas, vamos mesmo ter que esperar uns meses largos até termos, até voltarmos a ter as apostas cruzadas em Portugal. Pronto, resumidamente era isto que eu vos tinha para dizer. Obviamente, como até aqui, estamos disponíveis para tirarmos as vossas dúvidas dentro do possível. Não sei se alguém que tenha pedido a palavra, desta vez passei isso à frente, mas recapitulo rapidamente. Quem quiser falar connosco, pode clicar com o botão direito em cima do vosso nick e escolher a opção Request to Talk. O vosso pedido entra em lista de espera e será dado à vez, com prioridade àquelas pessoas que quiserem então colocar as questões por vós, a falar connosco. Se por alguma razão não quiserem ou não puderem fazer, poderão colocar a vossa questão por escrito. Nós vamos tentar responder ao longo desta hora às vossas questões, por escrito.
Acabei de dar a palavra ao Gonçalo Galvão. Gonçalo, tens que clicar no na tecla de abrir o microfone, ficar pressionar enquanto fazes a pergunta. Não te estamos a ouvir ainda. Podes usar o assistente de configuração para ver se consegues configurar o micro ou colocar a questão no chat por escrito. Dê a palavra ao Miguel Santos.
Boa noite, estão-me a ouvir?
Sim, corta.
Boa noite a todos, isto é a minha primeira intervenção que tenho aqui. Agradeço muito o esforço que o pessoal da ANOA está a fazer, agora posso agradecer pessoalmente esse esforço. A minha pergunta, Paulo, é que pensa lá para os teus botões, que tu estás mais dentro disso, eu não posso estar mais tempo à espera, porque isto também para mim é uma grande fonte de rendimento. Oh Paulo, tu achas, vamos ser sinceros, até o europeu achas que temos um mercado de intercâmbio? É a minha pergunta. Ou achas que só para a próxima época de futebol, no final, lá para 2017, é que achas que o intercâmbio está a funcionar a 100%? É só a minha pergunta. Achas que este ano ainda não vamos ter? É isso só. E obrigado. Só a minha pergunta é se o intercâmbio estará antes do europeu. É só a minha pergunta, se
Paulo está
é sério.
com alguns problemas técnicos.
Estão a ouvir?
O Paulo ouviu, já vai responder.
Sim, à vontade. Mas estão-me a ouvir bem, não estão?
Sim. É o Paulo que está com os problemas técnicos para responder.
Eu vi a vossa questão. O meu computador está com alguns problemas, não sei, está desconfigurado. Acho que nesta altura o mais provável é que no europeu não tenhamos apostas cruzadas ainda disponíveis em Portugal. Acho que não é impossível de o termos, mas é muito pouco provável.
Então, Paulo, tu dizes que vá, teremos a funcionar em Portugal em 2017 em pleno? É a tua expectativa?
Posso dizer que é a nossa expectativa da ANON e será a expectativa dos vários players interessados no mercado.
Desculpa, podes repetir, Paulo, não
Não, não.
percebi.
A nossa expectativa da ANON, mas não só. Eu faço esta ressalva porque, enfim, poderão pensar que, opa, mas pode haver algum tipo de tentativa de manipular a ANON ou que possamos ser ingênuos, ou seja o que for, e por isso vos descanso ao dizer que não é só apenas a nossa opinião, ok? Os vários players que estão interessados que haja apostas em Portugal, e no caso específico das apostas cruzadas, também estão convictos que até ao final do ano, mais para o final do que para o meio, e muito menos do que para o princípio, nós vamos ter as apostas cruzadas em Portugal novamente.
Então, no teu melhor expectativa, desculpa dizer, por assim dizer, no último trimestre de 2016, já espera que nós tenhamos qualquer coisa nesse sentido, é isso?
Mas isto não é uma promessa. Deixem-me explicar-vos como é que isto funciona. Não pode ser uma promessa, porque há vários aspectos que dependem, há vários requisitos necessários para que tenhamos apostas cruzadas a funcionar em Portugal, e esses requisitos não têm prazo standard. Ou seja, nós não podemos dizer que o envio para a Comissão Europeia demora X tempo e a resposta será dada em X tempo e as casas de apostas vão ter os seus softwares prontos em X tempo. Isto, percebem, não depende de apenas uma só entidade e não há prazos standard. Portanto, aquilo que nós podemos dizer é, somando todos os requisitos necessários, todos os passos que têm que ser dados e de forma consecutiva, há passos que não podem ser dados antes de uns estarem prontos, é mais provável que tenhamos apostas cruzadas para o final do ano do que para meio do ano.
Pronto, muito obrigado, Paulo, era isso. Muito agradeço imenso a tua disposição neste assunto. Pronto, então posso aguardar que lá para 2017 é que começamos, a finais de 2016 é que o mercado começa a entrar nesse sentido. Pronto, muito obrigado. A minha pergunta era se antes do europeu havia ou não. Pronto, já está respondida, agradeço. Olha, quero desejar um bom ano a todos aqui os presentes, estamos no início do ano, um bom ano para todos e pronto, e aguardar então até ao final de 2016 para estarmos então legal.
Miguel, deixa-me acrescentar que o que estamos a falar é também em relação à liquidez internacional, ou seja, o póker poderá agora no primeiro trimestre
ter... Essa parte do no póker, a mim, desculpem, já me transcendo porque não me interessa. Eu que trabalho em intercâmbio é Exchange. Pronto.
Pois é, Exchange. A Betfair Exchange, contamos que seja, lá está, mais para o fim do ano. Mas esse exchange vai permitir também o póquer com liquidez internacional, portanto é isso que depois vai permitir os dois tipos de jogos entre os jogadores funcionarem. E é isso que está mais atrasado. Pois. Agora, nesta altura, mais para o início do ano, espera-se que haja apostas simples. E se houver interessados em póquer com o mercado fechado, também poderão, porque já há regulamentos publicados disso. É essa a questão.
Está bom, muito obrigado. Fiquei também mais respondido e também um bocadinho mais iluminado, por assim dizer, neste assunto. Obrigado, agradeço imenso.
Obrigado. Nesta altura não temos ninguém que tenha pedido a palavra. Se quiserem pedir a palavra, podem clicar com o botão direito no vosso nick e fazer request talk power. Se não, vamos passar às perguntas do chat. Vou ler aqui uma questão do chat do Clack. Paulo, o SRJ percebeu realmente que não vale a pena ter uma lei de apostas cruzadas sem ter liquidez internacional?
Yeah. Estão a ouvir?
O microfone é aqui.
Ok. Já está. Eu peço desculpa. Primeira vez que nos acontece. Não sei, há alguma atualização feita aqui pelo computador que está a portar de forma aleatória, diria eu. Respondendo à questão, fiquem descansados, que o secretário, que o turismo entendeu que sim, não vale a pena ter regular as apostas cruzadas sem termos liquidez internacional. Nós estamos completamente convictos que a mensagem passou, estamos completamente convictos que fomos capazes de explicar porque é que
Não será possível termos apostas cruzadas em Portugal num cenário de liquidez nacional, num caso termos o mercado fechado. E portanto, essa é a versão que eu vos tenho para transmitir, a versão do turismo, é dizer que nós entendemos que é necessário termos liquidez internacional, estamos a trabalhar nesse sentido. Ponto número 3, demora tempo. Okay.
Temos agora uma questão do Bruno VJ. Qual a posição da ANAON relativamente à reivindicação legal efetuada pela RGA na Comissão Europeia ao modelo de taxação do jogo online com base no tratamento favorável que a lei dá à Santa Casa?
Este é um tema sensível. Posso dizer que não há unanimidade em relação a este tema, ok? Acho que, enfim, não foi o caminho que nós escolhemos seguir, o caminho do confronto, até porque, vamos ser honestos, nós não temos poder para isso, ok? Temos uma associação com a dimensão que tem e a nossa melhor arma, e diria a única arma disponível, é o diálogo. Portanto, o nosso objetivo até aqui e a nossa estratégia tem sido, através da persuasão, através de explicar, sermos capazes de explicar de forma racional, com argumentos, temos conseguido fazer valer os nossos pontos de vista e até agora conseguimos fazer todas as alterações que nos propusemos, com a exceção de uma, que é muito importante, mas que não desistimos ainda, que é a taxação feita ao modelo de apostas simples, a taxação feita ao volume das casas de apostas. Nesse sentido, temos algumas boas notícias, temos mais argumentos a nosso favor, como por exemplo o sentido inverso que outros países europeus estão a fazer neste sentido. Países que começaram por taxar ao volume e que perceberam que não era a melhor forma de o fazer e, portanto, estão a voltar atrás. Voltando à questão inicial, e, portanto, e não fugindo à questão inicial, eu já na última sessão de esclarecimentos tive a oportunidade de dar aqui a minha opinião. Eu acho que são coisas diferentes. Isto é uma opinião pessoal. Eu acho que é um facto que e esta situação beneficia nesta altura a Santa Casa. Isto não é uma insinuação, não é uma acusação, é um facto. Nesta altura, quem quiser apostar em Portugal só pode apostar na Santa Casa. É outro facto que quanto mais tempo demorar, mais irá tirar partido a Santa Casa nesta situação. É um facto, portanto, mas com isto não estou a dizer que há qualquer tipo de intenção por parte, seja de quem for, em perpetuar esta situação. Agora, juntando estes dois factos, podemos concluir daqui que há algum tipo de favorecimento por parte do turismo à Santa Casa. Eu, pessoalmente, não conseguia defender esta insinuação, vamos dizer assim, porque provas não temos, ok? Não conseguia defender esta insinuação perante um juiz, se me obrigassem a depor perante um tribunal, explicar porque é que estava a fazer uma afirmação que é grave. A RGA tem os seus argumentos, alguns são válidos e nós concordamos, outros nem por isso, ou melhor dizendo, discordamos. E, portanto, não nos revemos a 100% na posição da RGA, ok? Nós achamos que a crítica construtiva deve ser feita não no sentido da comparação entre uns e outros, mas sim em corrigir aquilo que está mal. Esse será o nosso esforço. Não é por um determinado aspecto estar mal que vamos ter que destruir os outros, e não é por um aspecto estar bem que vamos ter que pôr os outros mal. Antes, pelo contrário, vamos ter, se há aspectos que estão bem feitos, vamos melhorar os outros que não estão bem feitos. É essa a nossa perspectiva disto. Posso-vos dizer que a posição da LGA é algo que nos preocupa, honestamente. Porque, entre outras coisas, por exemplo, a LGA não diz apenas que a Santa Casa é beneficiada. Por exemplo, a LGA diz também que o regime das apostas cruzadas sai beneficiado em relação ao regime das restantes casas de apostas, apostas simples. E portanto, se esta queixa for ouvida, se eles conseguirem realmente uma providência cautelar, eles podem parar este processo ou atrasar este processo. E, portanto, lá está. Ainda estamos a falar de prazos há pouco tempo, não é? Este é mais um dos fatores que é imponderável mas que pode acontecer. Se realmente for considerado que há tratamento desfavorável entre os vários players interessados a operar em Portugal, é algo que vai atrasar muito o processo, ok? De uma forma geral, e só resumindo aquilo que a minha opinião sobre isso, eu acho que nós não temos que ter a Santa Casa como inimigo, honestamente. Eu acho que reforço aquilo que eu disse, para não vos perder já agora, que é óbvio que a Santa Casa está a beneficiar com esta situação. É um facto que se há apenas um sítio onde se pode apostar e esse sítio é Santa Casa está a ser beneficiada com esta situação. Portanto, não, isto é um facto. Agora, não é isso que está previsto na lei, não é esta situação que está prevista na lei, ok? O que está previsto na lei é uma liberalização efetiva do jogo online em Portugal. Jogo esse que a Santa Casa recentemente até decidiu estar fora. Eles próprios decidiram não apostar no mercado do jogo online. E, portanto, estamos a falar de produtos diferentes. Produtos diferentes que momentaneamente parecem a mesma coisa, porque há jogadores que, como não podem apostar online, a única solução para apostar é no placar, é offline, é nos jogos da Santa Casa, e é isso que estamos a assistir nesta altura. É a única forma de apostar legalmente a partir de Portugal. Mas não é isso, não é essa a expectativa da lei, e portanto eu acho que quando a lei estiver em vigor, se ia funcionar 100%, são produtos diferentes que podem coexistir ambos. E que não há canibalização dos produtos. Mas isso não é a minha opinião, não estou a dizer porque acho que sim. São os vários estudos feitos nesse sentido, demonstram que o público-alvo é um público-alvo diferente. As pessoas que vão jogar no placar não são as pessoas que vão jogar online, e ambos têm a ganhar. Quando digo ambos, estou a dizer o mercado offline, leia-se placar, e o mercado online, as casas de apostas que nós estamos habituados a jogar, e por isso é que nós somos a Associação Nacional dos Apostadores Online. São mercados que têm ambos a ganhar que coexistam os dois mercados, ou seja, o mercado offline cria mercado para o mercado online e o mercado online cria mercado para o mercado offline. Portanto, a publicidade que o placar está a fazer está a atrair apostadores para as casas de apostas, e isso está a criar novos apostadores. Está a criar mais apostadores em Portugal. E isso torna mais atrativo o nosso mercado português para as casas de apostas virem para Portugal. Percebem? E quanto mais lucrativo for o mercado português, a melhor odds nós podemos ter aqui, ou dito de outra forma, menos elevados terão que ser os impostos para conseguir a mesma receita. Portanto, tudo isto somado faz. Não, como eu digo, não temos que ter. Não temos que ver como inimigo o placar, não temos que ver como inimigo a Santa Casa. francamente acho que não. Agora, temos é que poder aplicar a lei o mais breve possível, e essa é a nossa principal reivindicação, ou seja, a lei está boa, exceto no ponto do volume. Os regulamentos estão bons até agora, os que já estão aprovados. Portanto, a nossa principal reivindicação é que, ok, então não vamos atrasar e vamos aplicar quer a lei, quer os regulamentos, de forma a termos o objetivo da lei o mais rápido possível.
Agora, uma questão do DIP. Porquê tanto tempo desde o fim do processo legislativo, fevereiro de 2016, até à data da emissão das primeiras licenças para apostas cruzadas, na vossa opinião, dezembro de 2016?
Como vos disse, já tive a oportunidade de aqui dizer, há várias etapas que têm de ser ultrapassadas. Eu entendo que, para quem não está dentro do assunto, seja difícil de entender porque é que não se pode, por exemplo, fazer um copy-paste de leis que já existem, com o mercado internacional, colar aqui em Portugal e portanto, e começar a trabalhar a partir daí. À primeira vista, parecia que sim, eu também foi o meu primeiro impulso, né, perceber, então, mas porque não? Aliás, nós mesmo aqui na ANON, quando começamos a fazer o nosso trabalho, foi esse o nosso primeiro impulso, foi perceber como é que estão feitas as outras leis e tentar aplicá-las aqui. Mas depois, isso não pode ser feito, há especificidades que a nossa lei tem, e foi assim que foi feita. Foi assim que foi aprovada pelos deputados e é assim que está, que requer regulamentos diferentes para se adaptar à lei. Portanto, isso demora tempo. Regulamentos diferentes exigem que as casas de apostas tenham processos de adaptação diferentes, têm que criar softwares diferentes, isso demora tempo. Enfim, não... Quando nos comparamos em relação a outros países, não podemos dizer que aqui em Portugal o processo de legislação demorou mais tempo do que a média dos outros países. Até para sermos justos, temos que dizer que o processo está abaixo da média. Portanto, são assim, é assim que as coisas são. Obviamente que preferimos que fosse instantâneo, não é?
Agora uma questão do Telmo Neves. Qual é a vossa opinião acerca das casas que continuam a funcionar? É seguro ou não é seguro?
Nós, na ANON, não podemos dizer outra coisa que não seja são ilegais. Ok? É o que é. Se é seguro ou não é seguro, isso é uma avaliação que cada um de vocês terá que fazer. Há uma coisa que eu vos tenho que transmitir, que é, se houver algum diferendo entre vocês e as casas de apostas, não poderão ter ajuda, por exemplo, não podem ir à polícia e dizer, olha, eu coloquei dinheiro nesta casa de apostas, como com o dinheiro, isso não poderão fazer. Terão que ter em atenção que se o turismo conseguir formas mais eficazes de bloquear efetivamente o acesso a partir de Portugal a esses sites, vocês podem ficar impossibilitados de aceder a essas casas de apostas e resgatar os vossos fundos que vocês tenham lá. Portanto, tudo isto são factos. Agora, a noção de segurança, isso é algo que é objetivo. Cada um de vocês é que estará em condições de fazer essa avaliação.
É uma questão do Fábio Cavaco. Quando abrem as casas de apostas simples e o póquer? Quando abre? Posso eu responder? Já aqui dissemos também há bocadinho. Mas as casas de apostas simples, pensa-se no primeiro trimestre, vocês pensam-se por agora, até porque os regulamentos já foram publicados em Diário da República, têm tudo para poderem ser emitidas as licenças. Falta agora as casas entregarem a documentação toda e os sistemas técnicos todos aprovados. A mesma coisa para o póquer. O póquer também já tem regulamentos aprovados, já está tudo que é tudo aquilo que precisam para operar com o tal mercado fechado, com o tal mercado sem liquidez internacional. E haja interessados, operadores interessados nesse modelo de póquer fechado, podem também, desde já, submeter a pedido de licença e tê-la, ou seja, conta-se também. Aqui não posso dizer que se conta, porque é relativo. Quando há a expectativa que haja liquidez internacional para breve, e não sei se haverá ou não casas, salas de póquer interessadas, salas de póquer online interessadas no modelo fechado para começar. Mas que já existem regulamentos para isso, já existe, desde 23 de dezembro. Agora, é de esperar, pelo menos as apostas simples e o casino online têm tudo para abrir agora no primeiro trimestre.
Sim, mas mesmo assim é um bocado difícil dizer datas, porque só para vermos o processo, agora que já pode ser pedida a licença, as casas de apostas e as casas de póquer e os casinos vão ter que pedir a certificação do software a empresas que podem dar a certificação e esperar a certificação. Depois recebem a certificação, têm que enviar para o Turismo Portugal. O Turismo Portugal tem que avaliar todas as certificações, tem que dar a autorização. Provavelmente depois têm que ser apresentadas as garantias bancárias por parte das casas de apostas, tem que ser comunicado mais uma vez ao Turismo de Portugal e só depois é que pode ser emitida a licença. Isso não quer dizer, mesmo assim, que a casa de apostas decida abrir a aposta no dia seguinte. Por isso é muito difícil nós avançarmos com umas datas. Não, nada está nas nossas mãos.
E o que sabemos por parte do regulador é que há 11 interessados, 11 pedidos de licença, mas não sabemos quem, nem que áreas, se cabe a quem pediu querer ou não divulgar. Nós não sabemos, não sabemos quem são os interessados. Vou continuar aqui a ler mais umas questões do José. Já que defendem os apostadores online, podem-me ajudar? Não consigo levantar dinheiro na Pinnacle. O que posso fazer? Bom, José, aqui posso responder diretamente. A Pinnacle não tem licença em Portugal. Senão, tu, em caso de conflito com a casa, terias sempre possibilidade de recorrer ao regulador português. Neste caso, o que eu recomendo é isso. É que vejas no rodapé qual é o regulador. Que licença é que usa a Pinnacle? E queixar-te ao regulador. Isto é válido para todas as casas de jogo online. Era válido para o ano passado, quando não tínhamos... Quando tínhamos casas a operar em Portugal sem licença em Portugal, era sempre isto o recomendado. Era ver quem é a entidade que lhes... Quer dizer, o primeiro passo é tentar, no apoio ao cliente da casa, tentar chegar a uma solução. Se houver mesmo uma disputa, é através do regulador que emite a licença que a casa tem no final, no footer, no rodapé da página, tem indicação de quem é.
Sim, uma vez que o IP da Pinnacle está bloqueado para Portugal, deves procurar no Google e depois vai aparecer a entidade. Entras no site da entidade e eles lá normalmente dizem como é que devem ser feitas as reclamações.
Agora com uma questão do Telmo Neves. Qual é a vossa opinião acerca das casas que continuam a funcionar? É seguro? Nesta já coloquei. Questão do Sam to Kill. Paulo, que sites estão candidatos a licenças em Portugal? É possível haver sites póquer a operar em 2016 e os sites que ofereçam apostas e póquer? Pronto, esta questão, apesar de eu não a ter colocado, já respondemos. Tudo tem a ver com datas, penso que já aqui abordamos. Haverá licenças no primeiro trimestre do que já está regulamentado, mas tudo que envolve a liquidez internacional só para o final do ano. Questão do Bruno Pinto. Como avançaram com datas para a liquidez internacional nas apostas, poderiam falar do que está previsto para o póquer? Mesma coisa, já foi respondido. Questão do Pedro MGI. Sobre as apostas simples, há novidades? E outra na sequência disso, do Agil. Paulo, ano a ano tem previsão de datas relativamente à emissão das primeiras licenças para as apostas simples? Também abordamos agora isto mesmo agora tudo isto. Apostas simples, não, as novidades que há é que os regulamentos estão publicados e em princípio serão das primeiras a ter licença. Têm tudo para o pedir. Conta-se no primeiro trimestre deste ano. Vou ver se há... Se vocês quiserem colocar, é mais dinâmico. As perguntas e respostas querem colocar questões em áudio, peçam a palavra. Dei a palavra agora ao Pedro Ribeiro. Pedro. Vou dar a palavra ao seguinte. O Gonçalo Galvão. Acho que já tínhamos tido problemas, Gonçalo. Continuamos sem te ouvir. Nesta altura não temos a palavra pedida por mais ninguém. Também podem colocar as questões no chat. Uma pergunta do Paulo Alexandre. Paulo Rebelo, quando abrir o póquer online, será com um ambiente restrito, sem heads up, sit and goals?
Nesta altura, reparem, eu não te posso responder diretamente a essa questão. O que eu te posso dizer é o seguinte: o Estado, o turismo tinha duas opções. Uma era cumprir com a palavra e dizer assim: olha, a liquidez é internacional e, portanto, só voltamos a ter póquer legal em Portugal a partir do momento que conseguimos ter liquidez internacional. Fazer isso implicava que não tivéssemos póquer tão cedo. Outra abordagem, outra alternativa que o turismo seguiu foi a seguinte: olha, o nosso objetivo é termos a liquidez internacional, mas até lá o regulamento de póquer já está aprovado, já está legislado, já está tudo pronto para operacionalizar. Podemos operar com o póquer neste modelo de liquidez. Também não é tão pouco fechado, porque podemos receber pessoas de outros países. Enquanto o modelo internacional não está pronto, mas esse é o nosso objetivo. Portanto, para responder diretamente à tua pergunta, depende se vai haver interessados, se vai haver casas de póquer interessadas em trabalhar segundo os regulamentos que já existem nesta altura, que não contemplam nesta altura a liquidez internacional, ou se irão preferir esperar pelos até o momento em que o regulamento sobre a liquidez internacional esteja concluído, para então aí sim enquadrar os jogadores portugueses no mercado internacional. Enfim, só mesmo os operadores é que poderão avaliar se lhes compensa entrar mais cedo no mercado português, fechado ou não.
Estavam aqui a colocar uma questão sobre como posso ler o regulamento. E aqui eu estive à procura do link. Estamos a falar dos regulamentos já publicados em Diário da República, o mais fácil é através do site do regulador SRJ, tem lá os links para o Diário da República. Se estamos a falar da lei principal, não tem isso, eu vou colocar aqui os links. Já coloquei os links, podem e devem ler os regulamentos. Se estiverem interessados, se tiverem questões, também podem colocar aqui. Agora uma questão do Balizas. Paulo e restantes membros, posso contar com vocês para nos defenderem e lutarem pelo exchange, póquer e apostas simples em Portugal até ao fim? É que vejo tanta barbaridade e até ofensas ao vosso trabalho grátis. Enfim, o pessoal já sabe tudo o que fazer. Já sabem todos que vamos ter que esperar ou operar na ilegalidade. E falam ou escrevem como se fossem vocês obrigados a resolver tudo para nós, de um dia para o outro. Obrigado, Anaon. Eu sou português e quero ser trader. Já agora, a PokerStars já está a operar em França, não está? Bom ânimo aos gringos.
Eu não te consigo dizer se a PokerStars estava a operar em França ou não, porque francamente não é a minha área o que eu te sei dizer, de acordo com o que eu fiquei a perceber, pelo trabalho que nós fomos desenvolvendo na NOR. O modelo do póquer francês funcionou até de uma forma relativamente, ou vamos dizer, surpreendentemente bem, mesmo para os jogadores portugueses. Havia jogadores portugueses que estavam interessados em participar nos torneios realizados em França, segundo o modelo especial francês, e portanto isso seria uma possibilidade
para podermos ter em Portugal ou não. Agora, de uma forma analítica, eu posso dizer que eu, se fosse operador, provavelmente pensava duas vezes antes de aceitar trabalhar em Portugal com liquidez a fechar, ainda que o tivesse feito para a França. E esta é a explicação, é que em França, a França, enfim, tem uma população bastante maior do que a portuguesa e pode compensar operar no modelo fechado lá em França, mas a diferença para Portugal, sobretudo, dizia que em França não há expectativa de terem um mercado aberto. Em Portugal há. Conforme já vos expliquei aqui, já tive a oportunidade de vos transmitir, é necessário às casas de apostas, e Spockers também, fazer uma série de modificações ao software, cumprir com uma série de requisitos técnicos para oferecerem o produto deles de forma a cumprirem com todas as alíneas dos regulamentos. E esse trabalho custa dinheiro e demora tempo a ser feito. Ora, partindo do princípio que nós, em Portugal, vamos ter liquidez internacional, não vos posso dizer muito mais do que isso, mas posso-vos dizer, portanto, caso contrário estaria a cometer inconfidências, mas posso partilhar convosco que é este o entendimento de vários players interessados no mercado, ok? Para que fiquem descansados que nesta altura está previsto mesmo que tenhamos a liquidez internacional. Assim sendo, e portanto, fiando nessa expectativa, pá, não compensaria abrir, incorrer nesses custos todos para oferecer o produto por meses, quando saísse o regulamento internacional, ter que fazer essa adaptação outra vez para o regulamento internacional. Portanto, respondendo diretamente à sua questão, enfim, parece-me pouco provável, mas é possível. Em relação à primeira parte da questão, podes contar connosco, sim, enfim, já é algo que eu já estou mais habituado, já estou exposto há mais tempo e, portanto, já, enfim, é normal as críticas, mas seja o que for que nós façamos ou consigamos, isso vamos ter sempre críticas, já não nos afeta. Nesta altura, até diria que encaro-os mais com sentido de humor do que com outra coisa, portanto, fica descansado.
Agora uma questão dos estratégicos. Paulo, neste momento achas que existe 90% ou 99% de probabilidade de existir Betfair com liquidez internacional em Portugal no primeiro trimestre de 2017?
Eu não queria estar a fazer essa, a esmiuçar essa probabilidade. Posso dizer que acho que com mais de 50%, isso sim, com mais de 50% de probabilidade nós vamos ter Betfair até o final do ano. Ok. E atenção, que isto, tenho cuidado com as palavras, não é uma promessa, mas até podemos ter mais cedo, se todos estes passos que têm de ser dados forem dados certinhos, se não houver atrasos, se não houver percalços, se não houver uma série de coisas, até pode ser mais cedo. Agora, gerindo as expectativas de uma forma responsável, diria que o mais provável, nesta altura, com os dados que nós dispomos nesta altura, é apontarmos até ao final do ano, mais para o final do ano do que para meio.
O Marito Marcela perguntou, falou-se aqui que as previsões para o exchange são para o final do ano 2016, essas previsões são certas, dadas pelo legislador, ou pelo contrário, são apenas previsões vossas? Pode acontecer que essas datas previstas para o final do ano sejam bem para mais tarde?
Eu já tive a oportunidade de responder a esta questão aqui, não vou alongar muito, mas só dizer diretamente que isto não é algo que dependa em exclusivo do legislador. Depende do legislador português, depende da Comissão Europeia, depende dos operadores, depende dos fornecedores, de uma série de outros fornecedores de serviços dos quais os operadores dependem para trabalhar. Portanto, depende de uma série de coisas. Que não é possível, não é possível mesmo, não é falta de vontade, eu entendo a vossa, a vossa ansiedade em poder apostar de novo legalmente no nosso país. Eu também, eu posso-vos dizer, eu estava, frustrou-me completamente as expectativas. Eu tinha planeado este ano passar uma larga temporada no meu país a fazer o meu trabalho e de forma legal. Não vai ser possível, não vai ser possível. Mas enfim, o único lado positivo que podemos ver disto é que estamos a caminhar nesse sentido. É tudo o que vos posso dizer nesta altura.
Uma questão do Marco Oliveira. Não parece que as casas de apostas estejam interessadas em operar em Portugal. Também por isso, a Santa Casa de Lisboa não está interessada no jogo online. Qual é a vossa opinião?
Eu não sei como é, porque é que diz isso. Já tivemos a oportunidade de dizer aqui que temos, nós, Portugal, temos vários pedidos de licença para o jogo online. Não querendo, uma vez mais, cometer alguma inconfidência, posso-vos dizer que há casas de apostas que não estão satisfeitas com o modelo de taxação que nós temos atualmente, mas que ainda assim preferem. Estar e tentar e demonstrar boa vontade para, uma vez estando aqui, ser mais fácil, terem mais acesso a poderem influenciar o legislador no sentido de ir para uma taxação mais justa, vamos dizer assim. Pronto, no caso da Santa Casa, a justificação que eles deram não foi. Enfim, foi a justificação que deram. A mim também me surpreendeu. Eu já vos tinha até dito aqui na outra sessão de esclarecimentos que, da forma que eles têm a aplicação do jogo offline feita, enfim, bastaria só colocar no botão aceitar, né, no, na aplicação online e que, enfim, passariam a ser um operador online também. Enfim, não temos forma de duvidar da explicação que foi dada pela Santa Casa e bem, vamos, enfim, não podemos tirar outras ilações que não seja a justificação que foi dada pela Santa Casa.
Agora uma questão do Vasco Rama. O trabalho tem o seu valor e obviamente é apreciado. No entanto, nota-se que a Anaon e o presidente estão demasiado focados no trading, Betfair, fruto do income que gera, ou seja, existe parcialidade. E as outras casas, as que 90% das pessoas utilizam para apostar de forma simples em desporto? Nas entrevistas que vi, reparei que apenas 1% do tempo era dedicado a falar nisso. E isso é talvez o mais importante, é negligenciado. Um conselho, quando forem ouvidos, falem para quem de direito, mas como se eles fossem muito estúpidos. Deem exemplos simples, para eles perceberem que os 8 a 16% do montante jogado é um absurdo. E quando as casas têm prejuízo, pagam na mesma? Até a minha avó percebe isso da forma que eu lhe expliquei. E acho que o Paulo Rebelo só peca nesse ponto, e gostaria de ouvir uma palavra dele a esse respeito.
Eu não posso aceitar a tua crítica no sentido em que nós falamos das apostas simples são 1% do tempo, até pela forma, pelo timing em que foi surgido, em que as apostas simples, o regulamento das apostas simples foi feito primeiro do que as apostas cruzadas. E, portanto, desde o princípio, aliás, mesmo antes de haver o regulamento, portanto, quando ainda a lei estava a ser feita, quando ainda não havia lei e nós tivemos acesso aos projetos de lei e influenciámos positivamente o projeto de lei, nós sempre dissemos desde o princípio que este ponto não está bem. E eu sempre disse isso em todas as entrevistas. Portanto, eu não posso aceitar essa crítica. Agora, se no caso das apostas simples nós fomos tendo vários percalços que não tivemos, peço desculpa, se no caso das apostas cruzadas nós fomos tendo vários percalços que não tivemos nas apostas simples, enfim, nós fomos partilhando esses percalços com a comunidade e fomos resolvendo-os uns a uns. No caso de apostas simples, nós também fomos tendo percalços e também fomos resolvendo, mas estão todos resolvidos. Ou seja, digo outra vez, a lei é boa, tirando este ponto que não está resolvido, e apesar de não estar resolvido, o ponto da taxação às apostas simples, nós sempre dissemos Isso, sempre estamos e sempre. Quando nós somos ouvidos, temos sempre a oportunidade de explicar que este ponto, na nossa opinião, não está em conformidade com o objetivo da lei. É contraproducente com o objetivo da lei. Portanto, não posso aceitar essa crítica que enfim, tens direito à tua opinião, mas não aceito como sendo fundamentada, como sendo válida essa crítica que me faz a mim e à norma. Agora, não falámos de mais coisas, apostas simples, porque está tudo bem, tirando a taxação ao volume, está tudo bem, ok? Em relação ao nosso diálogo com o legislador, nós já tivemos a oportunidade de explicar, de mostrar os nossos argumentos. Eu diria que este aspecto, sobretudo em relação às apostas simples, foi já abordado no seu tempo, quando nós estávamos a debater as apostas simples. Nesta altura a lei está feita, os regulamentos estão feitos, vai ser um assunto que nós vamos ter a oportunidade novamente de debater e novamente tentar puxar para o nosso lado e de explicar que na nossa opinião esta não é a melhor forma de levar as coisas, quando a lei for revista. Nesta altura não vou voltar atrás, antes de acabarem todos estes regulamentos da liquidez internacional, das apostas cruzadas, não vão voltar agora atrás para mudar as apostas simples, e por isso nós, a associação, temos que nos focar nesta altura naquilo que no curto prazo podemos melhorar, e o que podemos melhorar é estes aspectos que nós estamos a falar agora e não nas apostas simples. Não tem a ver, não podes tirar daqui, ou não podes valorar, enfim, deste facto que nós estamos a dar mais atenção às apostas cruzadas do que às apostas simples.
Foi aqui perguntado, antes de dar a palavra, já vi que há pessoas que pediram a palavra, mas antes de dar a palavra, foi aqui perguntado ainda pelo Vasco, de onde é que eles tiraram a ideia de taxar ao volume? E eu não sei se foi disso ou não, mas uma das justificações pode ser que todas as atividades de aposta... É uma maneira, é uma das únicas maneiras de conseguir que todas as atividades da aposta gerem imposto, não é? Na medida em que não se está aqui a taxar o jogador, está-se a taxar o operador, como é que se tu apostas e ganhas, se toda a gente aposta no empate e o jogo fica empatado, a casa da aposta tem prejuízo, não há direito a imposto. Então houve atividades de apostas sem direito a imposto. E para contornar isso, o regulador decidiu taxar a aposta. Da mesma forma que é o placar, é taxado à aposta. Quer percas ou quer ganhas, quer a casa tenha lucro ou prejuízo, sempre que há uma aposta há um imposto. E podemos pensar por aí, ou seja, as leis quando saíram foi nesse intuito. Conseguiu-se explicar na altura que os jogos entre jogadores não funcionavam simplesmente, era um modelo de negócios diferentes e então foi criado uma diferente taxação para isso.
Rui, mas deixa-me só complementar e não demoro mais de um minuto. Complementar aquilo que estás a dizer. Primeiro, concordo com aquilo que estás a dizer. E segundo, pronto, já agora voltando um bocado atrás, embora insista que não é isso que nesta altura estamos a discutir, porque não podemos fazer nada para alterar as apostas simples nesta altura, mas só para dar uma mensagem de esperança, que nós tivemos o mesmo problema quando começámos no regulamento das apostas cruzadas, mas aí tivemos mesmo, aí nós fomos mesmo capazes de explicar, ou melhor dito, o regulador foi mesmo capaz de entender que era mesmo impossível taxar as apostas cruzadas ao volume, era mesmo completamente impossível, mais valia dizer desde logo que não ia haver apostas cruzadas. E depois houve o ponto 7 que... O famoso ponto 7 que queria taxar as apostas perdedoras, uma vez mais vai no sentido do que estás a dizer. Ou seja, qualquer aposta, quer ganhe, quer perca, tem que ser taxada, tem que haver um imposto sobre isso. E uma vez mais nós explicámos que nas apostas cruzadas era impossível haver isso. Ora, esta abertura por parte do legislador em voltar atrás, quer com o ponto 7, quer com a taxação para as apostas cruzadas, faz-nos ter esperança que numa futura revisão da lei o legislador possa ser sensível aos argumentos racionais também para as apostas simples. Portanto, nesta altura, não nos resta nada mais do que ter esperança que os bons, enfim, as consequências positivas que nós fomos conseguindo para as apostas cruzadas, conseguimos também para as apostas simples.
Agora vou passar a palavra a quem pediu por áudio. Tem a palavra o Pedro Ribeiro.
Sim, estão a ouvir?
Sim, força.
Viva! Eu, antes de mais, gostaria só de fazer aqui um ponto à mesa, digamos assim, e louvar efetivamente o facto da equipa do Paulo Rebelo e de todas as que compõem, digamos, que lideram atualmente a Associação Nacional de Apostadores Online, do trabalho pro bono que fazem, gratuito, dedicado. Têm sido de facto exemplares, como já um membro aí escreveu, porque para um high-roller, digamos assim, um apostador nato e vencedor como é o Paulo Rebelo, ele pura e simplesmente podia abster-se disto, esperava pelos prazos, ou até apostava como muitos com outras soluções, e podia-se abster deste processo todo, mas não, com um espírito de entreajuda e solidário, dedica-se à causa e ajuda a malta. Eu sou apenas um punter, faço as minhas apostas online apenas, e digo online porque de facto não faz sentido nenhum que tentem comparar o placar com as apostas online, tal como já foi aqui dito, uma hipótese não inviabiliza a outra, e os mercados, julgo eu, nem são sequer comparáveis. Porque o apostador online é aquele apostador, eu falo por mim, que no recanto do seu lar, com a sua família, pega no seu smartphone, na aplicação, e faz uma aposta, uma ou outra, carrega por onde quiser, pelo PayPal, pelo cartão de crédito, e faz as suas apostas e não tem que se deslocar pessoalmente para dar o seu NIF e para estar exposto ao que quiser para fazer uma aposta, até porque pode fazer cash out e outras coisas. Além disso, eu consigo sempre estar a ver as pessoas no fórum da ANAON, que eu consulto regularmente, as pessoas sempre a colocarem questões sobre as datas, sobre os prazos. Obviamente que, mais do que ninguém, o Paulo Ribeiro e toda a equipa, Sardinha e outros, se assim soubessem, peço desculpa, se assim soubessem datas, seriam os primeiros a dá-las. Não temos que aguardar. Eu sou advogado, sou jurista, trabalho na função pública e há prazos que temos que cumprir. Às vezes gostamos, não gostamos, mas temos que aguardar. E era só, e peço desculpa se me alonguei, e dar as boas continuação de bom trabalho para a malta, e vamos aguardar e não desesperem que deve estar para breve. Um abraço a todos.
Ok, olha, obrigado pelas tuas palavras.
Oh, pronto, Pedro, eu também agradeço. E realmente às vezes é preciso pôr palavras de apoio. Há sempre muita gente a dizer mal, mas também normalmente são os menos informados. E nós estamos cá também para isso, para informar. Dei a palavra ao Hugo.
Ah, boa noite. A minha pergunta vai mais no sentido de saber se a Betfair e outras casas de apostas realmente têm o um verdadeiro interesse de atuar em Portugal. Porque só se vê falar muito na ONU, que é que está a pressionar e isso, mas como uma casa ou como um negócio, deve partir o interesse também deles. E sinceramente não se vê muito o interesse da Betfair, Bet365 e outras casas a quererem atuar em Portugal. E eu queria saber se de facto vocês têm algum conhecimento, se é realmente verdade deles quererem entrar em Portugal e com licenças. Ou se é um trabalho que a associação está a ter para nada, para mais tarde ninguém vir usar a Betfair e outras casas, porque elas depois não têm interesse em atuar, mesmo sendo com liquidez internacional ou fechado. Se há realmente um verdadeiro interesse, e o que é feito da parte dessas casas para entrarem em Portugal? Isso é que nunca foi falado e eu gostaria mesmo de saber o que é feito da parte da Betfair e outras casas para estarem em Portugal a atuar. Até ao momento não. Nunca ouvi falar nada sobre isso. Obrigado.
O Paulo está com problemas técnicos outra vez. É preciso aguardar um bocado, não se está a ouvir.
Eu percebo a tua questão. Não, o que se passa é que nós, a NON, temos este trabalho, que é, enfim, que é visível. É visível porque, entre outras coisas, combinamos sessões de esclarecimento como esta, para vos passar as informações que podemos passar. E por isso, enfim, parece que apenas nós estamos interessados em que haja apostas em Portugal. Mas fica descansado, não somos apenas nós, há outros players interessados no mercado. Quando eu digo players, digo uma série de entidades, sejam casas de apostas, sejam patrocinadores, sejam provedores de serviços que são necessários para que as apostas operem, que estão interessados em que haja apostas em Portugal e que fazem o seu lobby, no bom sentido da palavra, no sentido de explicar e de fazerem passar as suas expectativas em relação ao mercado português e portanto, em relação a isso, fica descansado que há interesse das casas de apostas em operar em Portugal. Posso-vos dizer que, uma vez mais, sem cometer inconfidências, que no caso de apostas cruzadas, mais do que uma casa de apostas estaria interessada, ou melhor, está interessada em trabalhar em Portugal, com um mercado com liquidez internacional, não no mercado fechado. No mercado fechado tenho a certeza que nenhuma estaria interessada em trabalhar. E no caso das apostas simples, há aquela questão que já foi aqui abordada até nesta sessão de esclarecimento, que é dos impostos, da forma como estão feitos os impostos. Mas, como eu vos digo, há casas de apostas que têm esperança que Portugal siga o mesmo caminho que outros países estão a seguir também, que é começar mal num aspecto, porque na globalidade até evitamos cometer alguns erros que foram cometidos noutros países, e dizia começar mal num aspecto, mas depois emendar, temos exemplo de outros países, e portanto tem essa esperança e sem dúvida que o mercado português é atrativo por aquilo que a própria RGA, que é a Associação das Casas de Apostas, o equivalente à ONU dos apostadores, mas das casas de apostas, é a tal RGA, e também está interessado e está em cima deste processo. Fica descansado. Eu reparei que nesta altura passam das 10 da noite. Eu iria dizer o seguinte, uma vez que nós perdemos aqui algum tempo com as questões técnicas do meu computador, ia-vos dar 5 minutos, ok? Para colocarem as vossas perguntas finais. Nós respondemos às perguntas que forem feitas até às 22h15, ok? E pronto, e depois, se houver mais questões, ficam para a próxima sessão dos esclarecimentos, que irá ocorrer, certamente.
Dê agora a palavra ao Filipe.
Boa noite, estão-me a ouvir?
Sim.
Ok, pronto, vou ser rápido. Eu só tinha aqui uma proposta de votação, como vocês já fizeram uma vez, em relação a um comunicado sobre o blackout. Acho que era importante perceber se os sócios da ANUM que jogam póquer, se estão interessados em ter mercado fechado, ou se estão dispostos a fazer um boicote a esse eventual mercado fechado até termos um mercado aberto. E acho que era isso que devia ser feito, porque é a melhor forma de o póquer continuar a existir, é com o mercado aberto. Póquer em mercado fechado não existe. Portanto, acho que os sócios da ANUM poderiam fazer uma votação nesse sentido, no sentido de saber qual é a vontade dos sócios. Eu sou da opinião que, se chegar a haver salas de póquer que queiram trabalhar no mercado fechado, é preferível os sócios e a ANUM boicotar essas salas, informar as salas, informar o regulador disso. Pronto, era só isso que eu tinha para dizer.
Ok, eu percebo a questão. Deixa-me contrapor o teu raciocínio. Eu acho que seria útil e seria válida a tua sugestão se com isso conseguíssemos de alguma forma acelerar o processo para termos poker com liquidez internacional. Mas aquilo que, da forma que nós entendemos o processo, não é possível acelerar mais o processo, e não será um eventual boicote dos apostadores portugueses que iria acelerar o processo. Vamos pôr as coisas assim. Eu achava que poderia ter sentido haver um boicote da Anaorn, ou dos jogadores da Anaorn, se isso servisse para passar uma mensagem, no sentido em que imagina que o turismo queria oferecer liquidez nacional e essa era a proposta do turismo. E nós, na ONU, achamos que não, achamos que melhor é ter liquidez internacional. Então nós podíamos dizer, fazer uma tomada de força e dizer, ok, fazemos um boicote em Portugal para mostrar que é a liquidez internacional que nós queremos e que a liquidez nacional não será viável. Mas não é essa a situação, não é essa a situação. O turismo podia fazer o boicote por nós e podia dizer assim, olha, está fechado o mercado, como está fechado, ainda não podemos cumprir com a nossa promessa, não podemos ter o póquer com liquidez internacional e por isso não há póquer para ninguém. Eles poderiam ter feito isso, mas como no caso do regulamento de póquer, há aqui etapas que são cumpridas, primeiro o regulamento de póquer geral, vamos dizer assim, e depois a parte da liquidez internacional, o regulador achou por bem dizer assim, ok, olha, então o póquer já está pronto, quem quiser trabalhar nestas condições que podemos oferecer agora, trabalha. Quem não quiser, quem quiser aguardar pela liquidez internacional, também pode aguardar. Enfim, não vejo, na minha opinião, não sei se queres, não sei se consegui convencer ou se achas ainda assim que devemos
Paulo,
fazer uma votação
de acordo,
por um boicote.
Eu não estou de acordo com a tua perspectiva. Eu acho que a melhor forma de acelerarmos este processo da liquidez internacional é precisamente esta tomada de posição. É claro que nós temos o peso que temos, gostávamos de ter mais peso, gostávamos de ter mais importância e mais sócios, mas é a nossa tomada de posição e acho que para mim isso é válido, porque ao fim e ao cabo também estarmos à espera também não vamos resolver nada, não é? Quer dizer, vamos dialogando com o regulador, vamos ouvindo prazos sobre prazos e andamos nisto, e eu acho que também era importante, eu tenho a minha opinião, tu tens a tua. Acho que é importante, de qualquer maneira, ouvir o que é que os sócios acham disso.
Filipe, desculpem interromper. É como tu dizes, isso é uma opinião pessoal. Nós podíamos fazer uma votação entre os apostadores. Os que vão dizer que fazem boicote, podem fazê-lo. Os que dizem que não vão fazer boicote, não vão fazer de qualquer das maneiras. São opiniões pessoais. E de qualquer das formas, tanto no caso do trading como no caso do póquer, os operadores que, de certa forma, se mostram interessados, estão contentes por poder avançar primeiro com liquidez, mesmo que fechada, e não ser necessário esperar que todo o processo da liquidez internacional esteja concluído. E porquê? Porque assim eles podem operacionalizar tudo e avançar com grande parte do pedido de licenças. Quando a liquidez internacional...
Mas que operadores é que estás a falar? Eu não estou familiarizado minimamente com isso. Não, algum operador isso contente em avançar em liquidez em mercado fechado, digamos assim, sem liquidez internacional?
Há operadores...
Acho isso muito estranho.
Então deixa-me repetir. Há operadores interessados em liquidez internacional e que, na opinião deles, avançar o mais rápido possível com a liquidez nacional vai permitir que operem mais rápido na liquidez internacional. E eles estão é a opinião deles com base noutros processos legislativos que já tiveram na Europa e que também com as reuniões têm tido com o turismo de Portugal. Nós...
Eles têm informação oficial, mas quais são esses operadores?
Os operadores são conhecidos, eles já anunciaram. Já foi dito que a Betfair,
sim,
por exemplo, está interessada, a PokerStars também já está interessada.
Sim, mas isso foi antes de ser anunciado que iríamos ter mercado fechado, essas notícias que estás a falar. Entretanto, com esta mudança, não sei se isso é assim.
Pronto,
era só por isso que eu estava a falar nessa questão, pelo menos no que toca ao póquer, acho que foi isso que aconteceu. Agora não sei qual é a estrutura atual, qual é a posição das salas neste momento. Pronto. Eu não sei, não tenho contacto direto com elas, não sei se vocês já conseguiram falar com as salas.
Eu já disse. Não,
mas depois desta questão do mercado fechado, as salas com que vocês falaram disseram que continuavam interessadas em entrar no nosso mercado?
Em liquidez internacional, como eu já disse há bocado, não preciso... É com liquidez internacional estão interessados e acham que abrir primeiro em liquidez nacional vai acelerar o processo de liquidez internacional.
Então isso significa que eles consideram que vão entrar no mercado com mercado fechado. É isso que estás a dizer. Certo?
eles consideram que podem entrar mais rápido no mercado de liquidez internacional. Foi o que eu disse. Que se o processo andar assim primeiro. Eu não posso explicar melhor de outra forma.
Epá, desculpa, mas eu de facto não, acho que não estás a ser muito claro. Mas pronto, ok. Enfim. O que eu queria saber é o seguinte. Há operadores que estão interessados em avançar agora, mesmo que haja mercado fechado, na perspectiva de depois terem liquidez internacional? É isso que me estás a dizer?
O que eu estou a dizer é que o facto de ser possível avançar em mercado fechado permite que avancem com os pedidos de licenças e que vai ser muito mais rápido para eles avançar com a liquidez internacional.
Já disseste isso? Ok, pronto. Não nos estamos a compreender, também não vale a pena insistirmos. Ok, pronto.
Mas eu percebo aqui o ponto que tu estás a dizer, que o Sardinha está de outra forma. Até que haja liquidez, até que uma casa de apostas esteja a operar em Portugal, tem que passar por uma série de passos. Okay? Esses passos podem ir sendo adiantados. Se for mais cedo, se puderem desde logo candidatar-se à liquidez nacional, e depois falta apenas um da liquidez internacional, do que se aguardarem até ter a liquidez internacional pronta, para depois aí sim dar todos os passos de uma só vez. Desde logo, por exemplo, mesmo do ponto de vista de marca, percebes? Para uma empresa é mais fácil ir conquistando os seus clientes e ir angariando os seus clientes, ainda que seja no mercado fechado, mas pode ir fazendo esse trabalho e depois tirar partido desse investimento no mercado de liquidez internacional, do que esperar que haja liquidez internacional e não aproveitar o facto de haver liquidez internacional desde o primeiro momento, porque vão ter que ser dados todos esses passos. Certo? Acho que era mais ou menos isto que o Sardinha queria dizer.
Eu compreendo isso, Paulo, mas eu acho que também não há razão nenhuma para esses passos não serem dados na mesma. Mesmo que se diga assim, não vai haver póquer em mercado fechado. Mas, aliás, as pessoas já podiam ter pedido as licenças, tudo isto, todo este processo já podia ter sido resolvido há muito tempo, não é? As coisas tinham que ser resolvidas de forma muito mais rápida. Acho que não há razão nenhuma para isso não acontecer na mesma.
Se não estiver no mercado, percebes? E não vai poder estar no mercado se esperar apenas pelo mercado internacional. Mas olha, vamos fazer o seguinte, se tiveres de acordo. Temos aqui opiniões divergentes, é um facto, mas eu não levo a mal, obviamente, que
claro,
haja
claro,
crítica
é normal.
De que pensamos de forma diferente. Podemos fazer o seguinte, eu acho que o teu pedido é razoável, embora não concorde com os argumentos que tu apresentaste. Mas é apenas a minha opinião. Nós podemos fazer uma votação então e pronto, e os sócios da Anaon escolherão a maioria dos sócios escolherá então o que é que nós fazer. Resumidamente, é uma proposta no sentido de fazermos uma votação para fazermos um comunicado a explicar que caso haja liquidez nacional, os jogadores de póquer não estarão interessados em participar, irão fazer um boicote até que venha a liquidez internacional. É essa a tua proposta, certo?
Sim, seriam mais ou menos esses os termos, sim.
Ok, pronto. Irá ser feito então.
Pronto, e acho que é só uma votação. Eu até acredito que a maioria das pessoas esteja de acordo com vocês, mas acho que é importante também percebermos qual é a vontade dos sócios, não é?
Pronto, acho que é justa a tua pretensão. Fica descansado. Vamos fazer essa votação e também deixo aqui um sinal aos nossos sócios que não se esqueçam que a associação é de nós, os sócios da ANON. A associação é vossa, não é da direção. Ok? Por isso, vamos dar seguimento à tua pretensão e vamos fazer essa votação, ok? Eu não sei se isso, questões técnicas, é um dia? Ok, então o argumento nesta altura é o melhor será fazer isto por e-mail por uma questão, porque... vamos conseguir chegar. Oh, não, ok, vamos enviar um e-mail. Vamos fazer, exato, enviar um e-mail para dar conhecimento da votação, que é para mais pessoas poderem participar. Portanto, no próprio interesse de conseguirmos ter, chegar ao maior número de sócios da NOR, parece bem?
Sim, acho que é o indicado, porque obviamente nem toda a gente aqui estará agora presente, não é? Acho que é melhor.
Pronto, está combinado então.
Ok, certo, obrigado então. Boa noite a todos.
Um abraço.
Dei agora a palavra ao Miki.
Sim.
Isso, força.
Está a ouvir?
Sim, força.
Até eu queria dar os parabéns ao Paulo Rebelo pelo trabalho que tem feito. Eu nem sequer estou ligado ao trading, estou ligado ao póquer, mas todo o trabalho que ele tem feito a nível de esclarecimento e de luta pelos interesses dos jogadores está mais do que feito. Portanto, agora vem falar com essa do boicote, isso não tem sentido nenhum. Portanto, lutarem contra gigantes como a Santa Casa e os casinos, isso não tem qualquer sentido. Portanto, mais vale fazermos como aí o vosso camarada Sardinha disse, ou como exemplificou, eu acho que é o melhor caminho. Pronto, boa noite, obrigado.
Ok, pronto, olha, obrigado pela tua participação, mas eu acho que é justo... sabermos o que é que a maioria acha, e só há uma forma de sabermos o que é que a maioria acha. Fazemos então um referendo e fazemos aquilo que a maioria acha. É isto, estamos numa sociedade democrática, okay? numa associação democrática, vamos seguir estes procedimentos para este tema e para todos os que se justifiquem. Pronto, olha, não sei se há alguma questão escrita, está tudo então. Pronto, sendo assim, agradeço a vossa presença, o vosso interesse.
Sobre os votos, nós vamos mandar um e-mail amanhã com o nosso site, com a página da votação e o período. Vamos deixar um ou dois dias em votação, porque agora aqui só estamos 210 pessoas e nem todos somos jogadores de póquer, não é? Isto é direcionado mais para os jogadores de póquer, qual é o interesse deles. E vamos abrir essa página de votação e vamos mandar um e-mail aos associados para votarem.
Ok, estamos a ouvir agora. Esta sessão, espero que não se repita neste aspecto das dificuldades técnicas. Pronto, estão aqui a pedir um resumo final. Vou só fazer um resumo para quem não pôde estar connosco desde o início. Então, resumidamente, de forma resumida, passa a redundância, é dizer que temos boas e más notícias, ok? As boas notícias é que estamos convictos que vamos mesmo ter liquidez internacional, que era uma condição indispensável para termos as apostas cruzadas desde logo e grande parte da atratividade do póquer em Portugal. Isso, enfim, está garantido nesta altura. Este garantido dentro das aspas que podemos dizer, até estar efetivamente escrito e aprovado, não é? Mas temos pelo menos a vontade expressa por parte do legislador em manter fiel, em manter-se fiel àquilo que nos foi prometido desde o início das negociações. As más notícias é que vai demorar tempo até termos tudo operacionalizado com a liquidez internacional. Vai ser necessário um regulamento extra e específico para a liquidez internacional. E, portanto, vamos ter que passar pelo processo outra vez de elaborar o regulamento, proceder às críticas, aos ajustes, enviar o regulamento para a Comissão Europeia, depois de estar aprovado. Todos os passos que nós passamos para as apostas simples e apostas cruzadas vamos ter que passar de novo para o regulamento, e só depois de todos esses passos serem dados ainda vamos ter que esperar que os próprios interessados em operar em Portugal criem as ferramentas necessárias, o software necessário para poder oferecer o produto em Portugal com as especificidades da lei portuguesa. E portanto todos estes passos que têm que ser dados de forma consecutiva, não podem ser dados todos ao mesmo tempo, vão demorar tempo. Diria que, nesta altura, tudo somado com os dados que nós temos à nossa disposição lá para o final do ano, é provável que tenhamos operadores a oferecer apostas cruzadas e, antes disso ainda, e por uma razão porque o regulamento já está aprovado, tenhamos os operadores de póquer a oferecer produto de póquer com liquidez internacional. Dito isto, uma última ressalva que não é uma promessa, ok? Vocês deverão ajustar as vossas expectativas no sentido de terem noção que não é garantir que haja este comprometimento por parte, seja de quem for, porque depende de várias entidades e pode... Há vários processos que cada um deles pode atrasar e cada um deles não tem prazos fixos e prazos standards. Mas é provável, ok? Essa é a mensagem. É provável que até o final do ano tenhamos, então, como vos disse, apostas cruzadas e o póquer com liquidez internacional. É isso. Assim sendo, eu na última sessão de esclarecimentos agendei uma nova até ao momento em que nós tivéssemos a reunião que parecia importante. Com a secretária, com o Turismo de Portugal, já tivemos essa reunião e, portanto, conforme prometido, fazemos esta ação de esclarecimento. A próxima ação de esclarecimento não tenho, nesta altura, uma data importante próxima, ou seja, enfim, se no próximo mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, não houver novidades, não é mau, não quer dizer que seja mau sinal, quer dizer que, enfim, as coisas, os processos podem estar a andar normalmente, nós vamos estando a par dos processos, mas não temos nada mais a acrescentar àquilo que vos dissemos agora, ou seja, enfim, vão andando os processos. Poderão contar com comunicações da nossa parte, tal como até aqui, sempre que alguma etapa for ultrapassada, sempre que um regulamento for aprovado, sempre que acontecer algo de relevante. Pronto, e quando se justificar, nós fazemos então uma nova ação dos conhecimentos. É isso. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima. Um abraço.